quórum. Temos a maioria dos grupos, não temos é silêncio na sala, para começarmos. Bom, está em apreciação a ordem do dia, senhoras e senhores deputados. Alguma observação? Cumprimento os colegas do Partido Socialista, desejo que tenham tido umas boas jornadas parlamentares pelas terras transmontanas de Bragança, na terra fria transmontana. Sim, senhor. Não há observações, vamos proceder, portanto, conforme a ordem do dia distribuído. Primeiro ponto a tratar, atas das reuniões anteriores. Senhor deputado Rui Santos. Sim, senhor. Será o último ponto a tratar. Estão à apreciação três atas das reuniões de 10, 11 e 13 de abril, ou seja, as atas das audições sobre a Parque Escolar. Enfim, a parte mais relevante é a gravação das sessões, obviamente, mas enfim, as atas têm que ser votadas. Alguma observação? Não, vamos votar em conjunto, se ninguém requerer a votação separada. Ninguém requer, assim se fará. Votos contra? Abstenções? Estão aprovadas as atas, muito obrigado. Tenho algumas comunicações. A primeira diz respeito a um relatório, que é um daqueles que está sujeito a grelha especial, portanto são daqueles cinco ou seis que rodam pelos diferentes grupos parlamentares, e este é a participação de Portugal na União Europeia 2011. Cabe na grelha específica ao Bloco de Esquerda. Não estamos aqui, infelizmente, nenhum deputado, mas fica feita... Ah, temos. Não, não estávamos, não estávamos. Uma notícia, não, uma ótima notícia. Portanto, cabe ao Bloco de Esquerda, a senhora deputada Ana Drago, um daqueles relatórios que rodam pelos grupos parlamentares, não é? Que têm uma grelha especial. Portanto, este é o relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia 2011. Cabe ao Bloco de Esquerda. É um grande desígnio. Tem que ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus até ao dia 23 de maio, ou seja, o relatório terá que ser apresentado na reunião da SEC de 15 de maio. Já é o segundo desta legislatura, não é? É. O primeiro foi do Pedro Alves. Pronto, este já é o segundo deste género. Tem que ser feito. Não, tem uma grande experiência. Tem três deputados ao Parlamento Europeu. Dois mais um. Bom, depois, segundo ponto, baixou à Comissão, no passado dia 13, a proposta de lei 53/12 do Governo, como é óbvio, que tem a ver com a nova lei antidopagem, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem e revogando a anterior lei de 2009. O parecer será distribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Há apresentação das propostas de lei? Pronto. Se o Governo cá quiser vir apresentar, será no próximo dia 2 de maio. E o parecer tem que ser votado até dia 8 de maio. Depois, baixou também o projeto de lei do Bloco, 216/12, sobre nadadores salvadores, que foi distribuído ao CDS-PP e que também tem parecer até dia 8 de maio e apresentação no dia 2. Depois, do PCP, não sei se o senhor deputado Rita Rato nos pode dizer se, quanto ao projeto de resolução 285/12, que tem a ver com a conclusão das obras em curso, reavaliação dos projetos e sua concretização extinção da Parque Escolar, se o PCP deseja apresentá-lo aqui ou diretamente em plenário. Está bem. Muito obrigado. Baixou no dia 11. Depois, não sei se me antecipei, mas eu marquei para o sistema de deputado piloto um pedido de audiência da Federação Portuguesa de Yoga. Não sei se os colegas querem fazer em plenário da comissão uma sessão de meditação transcendental que poderia dar um novo zen à nossa reunião. Mas, enfim, se não, é um deputado piloto e será um deputado do PSD. Pedro Pimpão, sim, senhor. Depois, quanto à Ordem dos Arquitetos, que era um pedido de audiência, que aliás já tinha sido marcado, para, creio que, mas eles não devem ter pedido, e portanto passou para dia 8 de maio. Parque Escolar é a matéria. Ah, sim. Há um pedido do Centro de Ação Social do Conselho de Ilhavo, que vai ser encaminhado para o Grupo de Trabalho de Educação Especial, uma vez que tem a ver com esta matéria. Centro de Ação Social de Ilhavo. E, portanto, é um contributo sobre Educação Especial, portanto, será canalizado para o trabalho de Educação Especial. Portanto, receberemos aqui, no dia 2 de maio, a Comissão Executiva da Candidatura a Património Cultural e Material da Humanidade do Canto Alentejano. Portanto, essa candidatura já não entrou este ano, mas, enfim, é um processo que segue. E que eu creio que tem o maior interesse que falemos com os promotores desta candidatura. Recordo os colegas que hoje, ao fim do dia, às 6 horas, temos o Café da Ciência. Não posso deixar de restar aqui e agradecer a preciosa e inovadora colaboração que foi dada por dois colegas nossos, membros desta comissão, a senhora deputada Maria José Castelo Branco e o senhor deputado Miguel Tiago. E, portanto, enfim, isso traduz um novo interesse e um novo enfoque destes cafés da ciência, que aliás já se nota aí com cavaletes em vários sítios da nossa Assembleia da República. Portanto, não, mas acho muito interessante e queria agradecer e saudar. Acho que correu bastante bem este novo envolvimento dos deputados com a ciência viva e acho que vitaliza muito as nossas funções e também esta iniciativa específica do Café da Ciência. E, portanto, se puderem estar presentes e passar a palavra aos colegas dos respectivos grupos parlamentares, todos agradecemos. Também queria dar nota que está também a ser um êxito de inscrições a nova audição pública sobre educação especial, marcada para o próximo dia 9 de maio. Portanto, as inscrições abriram há poucos dias e já vamos em 200, ou já íamos, em 290 inscrições ontem, para uma sala que tem capacidade de 350. Portanto, provavelmente teremos que fazer, como fizemos para o seminário ou para a conferência, um sistema de lista de espera, mas de facto nota-se que é uma área em que existe grande interesse em falar connosco e, portanto, vê-se que estamos a fazer uma função social e política de primeira grandeza. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, e não estando aqui, contudo, presente a Sra. Deputada, que é coordenadora do Grupo de Trabalho do Ensino Especial, mas perante esta informação e tendo em conta ainda o prazo que temos, o período, aliás, que nos distancia da audiência, eu creio que podia ser importante a Comissão de Educação e a Assembleia da República garantirem alternativas de espaço para a realização desta audição. Porque eu creio que, sobretudo, que não implicasse custos para a Assembleia da República. Isto porquê? Porque já não é a primeira vez, e a anterior audição aconteceu o mesmo, e eu creio que é desagradável à Assembleia da República estar a informar as pessoas que não podem vir. Porque esta é uma matéria muito sensível, é uma matéria para a qual não tem havido, creio eu e a opinião do PCP, a discussão pública e a denúncia necessária sobre a condição em que estas crianças e estes jovens estão sujeitos. E, portanto, é natural que exista um grande interesse em participar nestas conferências, ainda mais esta que é uma audição. E, portanto, nós teremos todo o período para ouvir as pessoas. Eu creio que é desagradável nós estarmos a dizer às pessoas que não vamos ter espaço para as receber. E colocava aqui ao Sr. Presidente a possibilidade de articulação com o Sr. senhora deputada coordenadora do grupo de trabalho, nós podermos ver desde já uma alternativa de espaço que não implique custos à Assembleia da República ou que, a implicar, que se perceba no âmbito do plano de orçamento da Comissão se existe essa possibilidade ou não. Porque eu creio que só fica bem a Assembleia da República para receber todos aqueles que pretendem vir intervir sobre a matéria. E creio que pela segunda vez consecutiva, ainda mais sobre a mesma matéria, nós estarmos a dizer às pessoas que não vamos ter espaço para as receber, eu creio que não dignifica o trabalho da Assembleia da República, tendo nós condições de contribuir para esse problema.
Bom, eu tomo nota do pedido da senhora deputada, nós veremos isso. Enfim, há alternativa, enfim, de qualquer forma, nós estamos a falar de 350 pessoas, o que é muita gente. Também quero dizer que eu creio, quer dizer, é aborrecido, estou de acordo consigo, mas da minha experiência da vez anterior, a crise acabou por ser menor do que nós antecipávamos, porque nestas coisas, enfim, nós já sabemos, as pessoas inscrevem-se e depois não vêm. E por isso é que foi mais fácil do que nós antecipávamos depois a gestão da lista de espera do que podíamos antecipar. Portanto, e também houve essa colaboração e essa compreensão das pessoas. Quer dizer, eu também fiquei agradavelmente surpreendido que perante os avisos dos serviços de que as pessoas que se tinham inscrito e que não podiam vir nos dissessem, houve muita gente que teve essa atenção. E nós sabemos que frequentemente as pessoas não têm essa consideração, mas neste caso tiveram. O que muitas, não todas, infelizmente não todas, mas isso permitiu-nos que nós acomodássemos, ainda com antecedência, umas dezenas e creio que mesmo uma centena de pessoas que estavam em fila de espera. Porque houve pessoas que tiveram a atenção de dizer, olha, afinal não vou. E, portanto, isso permitiu-nos fazer a repescagem. Portanto, nós temos esse sistema já articulado e oleado e, como já estamos prevenidos, homem, neste caso mulheres prevenidas, valem por duas, e, portanto, vamos informando as pessoas desde o princípio, portanto, poderemos fazer essa gestão. Bom, a primeira alternativa seria o plenário. Portanto, eu, se calhar, vou pedir à Sra. Presidente que considere o plenário como as galerias. Enfim, nós no Senado já temos o plenário e também as respectivas galerias que foram utilizadas. E, portanto, vou colocar à Sra. Presidente essa alternativa que é óbvia e creio que triplica talvez a capacidade, portanto só nós somos 230, as galerias são substancialmente maiores do que as galerias da sala do Senado, portanto eu imagino que teremos 500 a 700 pessoas, bom, e portanto isso folgaria. Se não for possível o plenário, temos aí de facto um problema, talvez a aula magna, estavam aqui a sugerir-me, a aula magna da reitoria, enfim, talvez, não sei se tem custos ou não, poderemos ver isso. E, portanto, tem uma capacidade para 1000 pessoas, salvo erro, portanto, é grande. Procuraremos. Mas, enfim, muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Nós vamos, e hoje mesmo, diligenciarei junto à Sra. Presidente para ver se existe abertura para facultar a sala do plenário. O que talvez ponha uma pressão é para nós encerrarmos os trabalhos mais cedo, porque senão depois a limpeza do plenário para a nossa sessão à tarde é complicado. Mas isso eu também, eu creio que é uma lição que nós tiramos, tem que haver uma gestão draconiana dos tempos, não pode voltar a passar-se o que se passou da primeira sessão, porque isso é muito incómodo, até para os próprios, não é? Portanto, que as pessoas depois... Não estão, mesmo que nós admitamos que as pessoas falem às 2 horas, as pessoas é que podem não estar nessa disposição. E, portanto, as últimas inscrições caem. Portanto, vai ter que haver uma gestão draconiana dos tempos. Eu próprio ajudarei a senhora deputada coordenadora nesse sentido. Mas, enfim, isto é um bom sinal, né? Que nós temos que gerir melhor. É um bom sinal, é um sinal muito significativo da grande aspiração que as pessoas que trabalham nesta área têm de diálogo político e, portanto, nós temos que continuar a responder a esta aspiração e creio que fazemos, independentemente do ponto de vista de cada um, um grande serviço à sociedade portuguesa ao almofadar-vos este diálogo. Bom, mais alguma questão nos outros assuntos ou nas comunicações dos Presidentes? Não. Então passamos ao projeto de lei 207/12 do PCP, aprova a lei quadro da ação social escolar. É a apresentação pelo PCP. Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato. O relator, como sabem, é o senhor deputado do PSD, deputado Duarte Marques. Mas hoje, e é o dia da apresentação, tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, apresentaria também de uma forma sintética. O PCP decidiu da apresentação de um projeto de lei que visa o reforço da ação social no âmbito do apoio que garante aos estudantes do ensino superior, no âmbito da alimentação, do alojamento, do transporte, também no que diz respeito às bolsas da ação social e em outras matérias designadamente esportivas e culturais, por entender que esta matéria, e designadamente as bolsas da ação social, deviam abranger um muito maior número de alunos e deviam também no seu valor apresentar um valor muito maior. E, portanto, o que nós propomos com este projeto de lei é aumentar significativamente o número de estudantes que têm acesso à bolsa máxima, porque neste momento só tem acesso à bolsa máxima um estudante que tenha rendimento zero, e... Não mexi. E também propor que o valor da bolsa pudesse, de forma significativa, aumentar. Até tendo em conta, creio eu, os números recentemente tornados públicos pelo Sr. Ministro da Educação, este projeto tem também esse sentido de reforçar, num momento de profunda crise económica e social, o apoio que é garantido aos estudantes do ensino superior. Também ainda, no que diz respeito aos estudantes bolseiros da ação social, seria garantido de forma gratuita o acesso ao alojamento, à alimentação e ao transporte. São, sobretudo, estes os objetivos desta iniciativa, com algumas questões técnicas que eu me escuso aqui estar a aprofundar, mas que também estarei disponível para qualquer informação relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum colega deseja inscrever-se? Não? Fica apresentado, portanto, a iniciativa do PCP. Agradeço à Sra. Deputada Rita Rato. Voltaremos a este ponto quando apreciarmos o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Duarte Marques. Muito obrigado. Passamos ao ponto 5. Que é também uma apresentação a cargo de um projeto do PCP e, portanto, dou de novo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato para nos falar do regime de apoio à frequência de estágios curriculares no âmbito do ensino secundário e do ensino profissional.
Obrigada, Sr. Presidente. Com o alargamento do ensino profissional nas escolas secundárias, designadamente no âmbito da sua profissionalização, acontece uma situação de que muitos estudantes têm que contribuir com despesas de alojamento, de alimentação e de transporte para poderem garantir a frequência do estágio curricular. E o que nós propomos aqui é que esteja, do ponto de vista legal, salvaguardada a despesa aos estudantes, designadamente com uma matéria que até agora não está garantida, que é de alojamento. Muitos distritos, designadamente no interior do país, por força da deficiente rede de transportes públicos, não garante alternativa a muitos estudantes que não seja a de...
Caros colegas, peço desculpa. A senhora nossa colega está a fazer a apresentação de uma iniciativa. E, portanto, àqueles que estão a seguir, pedir esta sala tem péssimas condições acústicas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. E, como dizia, não existe muitas vezes a alternativa que não seja, durante o período de estágio, o estudante ter que estar, ter que viver na mesma cidade, ou no mesmo concelho onde está a frequentar o estágio curricular, por força de não conseguir, articulando os horários, ter acesso a isso. E, portanto, o que nós propomos aqui é que esteja salvaguardada a despesa com os custos associados à frequência do estágio curricular, designadamente em matéria de alojamento, alimentação e transporte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum colega deseja usar a palavra, pedir algum esclarecimento, intervir no debate? Não? Portanto, está encerrado este ponto. Agradeço à colega Rita Rato. Voltaremos a este ponto quando for apresentado o parecer, que será do Bloco de Esquerda. De novo, dou a palavra à deputada Rita Rato para apresentar outra iniciativa, o projeto de lei 209/12, que cria os gabinetes pedagógicos de integração escolar. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada,
e peço aos colegas
um
pouco de silêncio.
O PCP decidiu da apresentação deste projeto de lei da criação dos gabinetes pedagógicos de integração escolar por entender que se trata de uma iniciativa da maior importância, até tendo em conta que na anterior legislatura e a quando da discussão do Estatuto do Aluno, todos os partidos apresentaram, excluindo, creio eu, o Partido Ecologista aos Verdes, apresentaram propostas no sentido de garantir a existência de equipas multidisciplinares nas escolas que dessem resposta o Sr. Deputado Emílio Rei diz-me que não, mas eu, se bem me recordo, o CDS apresentou uma proposta conjuntamente com o PS, mas foi conjuntamente na discussão na especialidade do Estatuto do Aluno, que dizia respeito às equipas multidisciplinares, o PSD também, o Bloco de Esquerda e o PCP, no sentido de garantir a existência nas escolas dos meios humanos necessários para dar resposta aos problemas de insucesso, abandono, violência e outros tipos de problemas relacionados de outros problemas pedagógicos. Apesar de todos terem apresentado proposta, o Estatuto do Aluno acabou por não consagrar esta medida por força de um entendimento entre o PS e o CDS, que nos lamentou profundamente. E, portanto, quando todos os dias nos chegam notícias e razões de agravamento dos problemas das condições económicas e sociais, dos problemas do abandono, do insucesso, nós entendemos que seria fundamental garantir a existência destes gabinetes nas escolas, tendo em conta a necessidade de dar resposta a este problema e que, se por força do entendimento que existiu na anterior legislatura pela importância e a pertinência destas estruturas, será certamente importante também reiniciar o debate, tendo em conta, pelo menos, a consagração de uma conclusão mais consequente àquela que se tomou quando a discussão na especialidade do Estatuto do Aluno.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum colega deseja usar a palavra? Sr. Deputado Rui Duarte, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Deixar só três ou quatro notas sobre esta questão, começando em primeiro por dizer que, enfim, sobre os dois ou três princípios que estão subjacentes a este projeto do PCP, são de facto questões que preocupam também o Partido Socialista, naquilo que tem a ver com a promoção de um ambiente escolar saudável, na prevenção da violência, do bullying e sobre outras questões que têm estado também na agenda, essencialmente na missão de, que a escola também tem de promover este ambiente mais seguro e preventivo deste tipo de problemas, que, de certa forma, tem que ver com o contexto social em que a escola se insere e tem que ver com as especificidades de cada ambiente escolar. E, portanto, se os problemas da indisciplina em meio escolar, da violência, do insucesso, nos preocupam, estando de acordo com estes que são os princípios que estão subjacentes a este projeto do PCP, a resposta ao problema da indisciplina também nos parece, tal como está no projeto do PCP, que deve ser necessária e obrigatoriamente ampla e integrada, como está na redação e na síntese inicial que o PCP faz. E, portanto, consideramos que, até de certa forma, este pode ser um modelo pouco ágil e contraproducente com aquela que deve ser a autonomia na gestão de respostas, de criação de sinergias, de promoção, enfim, de integração até dos atores indicados para lidar com estas situações ao nível local. E achamos que deve ser feita, de facto, estas respostas devem ser organizadas em função de cada ambiente específico e as escolas e os agrupamentos deverão ter essa mesma competência. Portanto, enfim, esta é uma solução que é uniforme e centralizadora, de certa forma, nos seus artigos 2 e 2º e 3º, em que define as competências e define e baliza também a composição destes gabinetes. Enfim, achamos que por autonomia também se entende aquilo que diz respeito ao ambiente escolar e as especificidades do contexto em cada escola se insere. Logo, não se pode dar uma formatação igual a todas as escolas e a todos os problemas que ganham contornos diferentes mediante o contexto em que estão inseridos também. E, portanto, organizar respostas vocacionadas acho que seria um bom princípio e não dar uma formatação igual a todas elas. No entanto, enfim, fica também a preocupação do Partido Socialista sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não deixamos de registar que o discurso do Partido Socialista mudou de um ano para o outro, porque a diferença do ano anterior e da legislatura anterior era de que estas equipas já existiam, e que recordo-me perfeitamente desta discussão no âmbito do Estatuto do Aluno, até através de um parecer que a Sra. Deputada, creio eu, Teresa Damasio, fez sobre esta matéria, em que nos informava de que as equipas multidisciplinares já existiam nas escolas e estavam em funcionamento. E a partir de uma resposta que o anterior governo deu ao Partido Socialista, não deixou de se verificar, de facto, estas equipas multidisciplinares não só não existem, como no âmbito dos territórios educativos de intervenção prioritária, estão consignados à instabilidade do financiamento do POPH. E, portanto, registamos que o Partido Socialista inverteu a sua argumentação relativamente a esta matéria. Dizer, contudo, que agradecer as notas que o Sr. Deputado deu, mas que no artigo 3º, no ponto 2, o PCP teve o cuidado, até tendo em conta chamadas de atenção anteriores que o Bloco de Esquerda nos deu, quando a discussão na especialidade do Estatuto do Aluno, de exatamente nós não prevermos a adaptação do grupo, do gabinete a cada uma das escolas, nós decidimos, por isso, da alteração deste projeto e da inclusão do número 2, que diz que o gabinete pedagógico pode, sempre que entender oportuno, chamar a participar outros agentes educativos ou do meio envolvente à escola ou agrupamento, valorizando aquele que é o grau de autonomia das escolas, no sentido de conhecer as respostas mais necessárias para cada um dos problemas. E, portanto, não percebo porque é que o Sr. Deputado diz, e acho que não faz sentido dizer, que é uma proposta fechada, que não dá resposta no âmbito da autonomia, quando nós até salvaguardamos este aspecto, mas teremos certamente oportunidade depois, quer no âmbito das alterações que o atual Governo pretende fazer ao Estatuto do Aluno, quer na discussão depois destes projetos, de aprofundar estes argumentos.
Mais alguma inscrição? Não? Sr. Deputado Rui Duarte tem a palavra? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, só para dizer à Sra. Deputada Rita Rato que, enfim, parece que aquilo que acabei de dizer não foi interpretado de forma devida. Enfim, não resvalo aqui nenhuma das considerações que estão no projeto para as questões da autonomia, elas estão previstas também num dos seus artigos. Pura e simplesmente, o discurso do Partido Socialista não mudou, Sra. Deputada. Aquilo que diz respeito aos serviços de psicologia e orientação, os núcleos de apoio, os gabinetes de apoio, aqueles que em algumas escolas funcionam, foi aquilo que foi assinalado também o ano passado no discurso e no relatório que essa senhora deputada que acabou de referir fez aqui, a apreciação que fez aqui também na comissão. Aquilo que reitero e que de facto importa, mas remetemos também para outras soluções e discussões futuras, respostas, enfim, organizadas de forma diferente, que tenham em conta os contextos específicos de cada escola, é que nos parece uma solução pouco ágil, como disse, definindo à partida aquelas que são as competências que devem estar obrigatoriamente nestes gabinetes, sendo que deve ser deixada também à consideração dessas mesmas escolas, não beliscando a autonomia, como não disse e que a senhora deputada acabou por referir, mas dando capacidade às escolas e aos agrupamentos para responder de formas diferentes a esses problemas que têm contextos diferentes necessariamente. Por isso é que devem ser respostas ágeis, e nós parece-nos uma solução menos centralizadora daria uma melhor resposta a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Duarte. Sr. Deputado Rita Rato, deseja usar a palavra? Não. Bom, encerramos assim este ponto. Voltaremos a discutir esta matéria quando for a apreciação do parecer, que é da autoria do Partido Ecologista Os Verdes, nossa colega Elisa Apolónia. Bom, passamos ao ponto 7, de novo uma apresentação de uma iniciativa e também pelo PCP. Dou a palavra à senhora deputada Rita Rato para nos falar do regime de apoio à frequência de estágios curriculares no ensino superior. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma reivindicação de há muito dos estudantes do ensino superior, que se prende com a necessidade de garantir o apoio, designadamente no transporte, no alojamento e na alimentação, aos estudantes que, por força da obrigação da frequência de estágios curriculares no ensino superior, são obrigados muitas vezes a deslocar-se, em muitos casos até distrito, em curso na área da saúde, por exemplo, estou-me a recordar que os estudantes da Universidade, que os estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Évora, para concluir o estágio curricular, têm obrigatoriamente que vir para Lisboa e, portanto, não está salvaguardada os custos inerentes a esta transferência, que obriga, de facto, a despesas com alojamento, transporte e alimentação. E, portanto, o que nós propomos, à semelhança do que propusemos no ensino profissional, é que estas despesas estejam salvaguardadas sob força de não se estar a cumprir a igualdade de oportunidades a todos os estudantes, porque certamente que os estudantes com menores condições económicas terão mais dificuldade para ter acesso a um estágio que é obrigatório porque é curricular.
Muito obrigado. Alguma intervenção de algum colega? Não, damos, portanto, por concluído este ponto também. Voltaremos a discuti-lo quando apreciarmos o parecer que está atribuído a um deputado do Partido Socialista. Entramos assim no ponto 8, que é uma discussão em comissão do projeto de resolução 272/12, da iniciativa do Bloco de Esquerda, e que recomenda a alteração do Decreto-Lei nº 338/2007, de 11 de outubro, para possibilitar o ingresso na carreira docente a todos os professores de técnicas especiais com vínculo à função pública. Tem a palavra a senhora deputada Ana Draco.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito rapidamente, esta situação foi-nos trazida, foi até colocada à deputada Catarina Martins, que, sendo deputada do Círculo do Porto, fez uma visita à Escola Artística da Soares dos Reis, e viemos nós a saber depois que creio que também há algumas situações na escola, na António Arroio, aqui em Lisboa, que são professores do ensino artístico e, portanto, aquilo que o Ministério, de uma forma mais ou menos genérica, tem vindo a chamar os professores de técnicas especiais, que têm especialização no domínio artístico, que estão vinculados à função pública, mas nunca conseguiram ingressar na carreira dos professores e educadores do sistema educativo. Que é uma situação, digamos que um pouco bizarra, porque em 2007, com este decreto-lei que nós aqui indicamos, o 338/2007, foi criado um regime de ingresso na carreira de professores que estivessem providos em lugar de quadro de zona pedagógica. Mas deixou-se de fora alguns professores que tinham feito a sua vinculação à função pública. Isto é uma questão de direito administrativo um pouco complexa, mas tinham feito a sua vinculação à função pública nos quadros de escola. Ora, como os quadros de escola não foram abrangidos neste mesmo decreto que fazia o ingresso na carreira, nós temos um número, eu diria, muitíssimo reduzido de professores que têm esta situação, enfim, que é peculiar. Têm vínculo à função pública, mas não conseguem a integração na carreira de professores. Ora, nós propomos que com este projeto de resolução seja criado, de facto, um mecanismo que acabe com esta discriminação, até porque em termos, enfim, de impacto orçamental, no momento em que há congelamento das progressões na carreira, isto não tem qualquer efeito em termos de vencimento, senão, enfim, atribuir aos professores que já têm esta categoria genérica, que são os professores técnicas especiais, que estavam vinculados aos quadros de escola, que permitam o ingresso na carreira docente e, portanto, creio que é uma matéria que não vai abranger sequer um número muito alargado de pessoas, mas que eu acho que restabelece uma situação de igualdade em relação aos outros professores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Algum colega deseja intervir no debate? Sra. Deputada Maria José Castelo Branco.
Muito bom dia.
Inscrição? Só um momento. Sra. Deputada Rita Rato, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Sim, senhor. E Sr. Deputado Michel Safra. Pronto, vamos por esta ordem. Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, tem a palavra.
Percebemos a preocupação e situação muito particular dos professores de técnicas especiais e o alerta agora lançado pelo Bloco de Esquerda. Com efeito, o Decreto-Lei 338 de 2007, que supostamente deveria resolver as condições de injustiça em que se encontravam esses docentes, quando poderia ter sido sanada a situação, efetivamente não o fez. Percebemos os casos ainda não resolvidos de professores com vínculo à função pública e que não foram abrangidos nesta correção legal de 2007. O momento é muito difícil, como todos sabemos, mas no PSD estamos a estudar a situação e logo que tivermos conclusões delas daremos conta, porque é a nossa intenção contribuir para resolver as fragilidades e injustiças que ainda existem no nosso sistema educativo.
Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu creio que esta é uma matéria que nós temos vindo a acompanhar. A Comissão de Educação creio que já teve a oportunidade de receber a APROTED, que é a Associação de Profissionais, que também denunciaram exatamente este problema ao nível das pressões dramáticas, que acaba por, mais uma vez, revelar a necessidade que há de cumprir com os direitos destes profissionais da escola pública e que os sucessivos governos não têm vindo a fazer. Porque é muito mais barato contratar estes professores ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente sem reconhecer a sua necessidade de progressão do que da forma que devia existir, de facto, da abertura de concurso para a sua colocação, tendo em conta as necessidades permanentes das escolas. Nós temos vindo a... Estes já estão vinculados. Exatamente. Eu creio que na anterior legislatura, pelo menos o PCP e eu creio que o Bloco de Esquerda já apresentaram iniciativas sobre esta matéria. Nós apresentámos e foi chumbado com os votos do PS, do PSD e do CDS. Por isso não podemos deixar de registar a importância da afirmação que a senhora deputada do PSD aqui coloca de que o PSD e o Governo estarão a trabalhar no sentido de resolver esta injustiça no que diz respeito à progressão, porque, de acordo com o que a senhora deputada diz, não se trata de vinculação, porque já estarão nos quadros das escolas, não está a ser garantida o direito à progressão na carreira, sendo que, por força da aplicação do Orçamento de Estado, neste momento, ninguém progride na carreira, mas ainda assim, uma coisa é, por força da aplicação da lei de caráter forçado, outra coisa é por força da aplicação de um decreto-lei que será certamente injusto e, por isso, naturalmente, nós acompanhamos a iniciativa do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A primeira questão para dizer que no combate às injustiças acho que estamos todos de acordo e não foi por acaso que o Decreto-Lei 338/2007 surgiu. Ele surgiu num contexto muito especial e num contexto excepcional, na excepcionalidade de se entender que os profissionais destas áreas não estavam ainda vinculados e estavam a ser discriminados em relação aos seus outros colegas. Razão pela qual foram estipulados critérios muito específicos e muito, para alguns, se calhar, muito apertados, mas eram os critérios de que quem estivesse nas condições que os técnicos, que os professores de técnicas especiais estivessem a lecionar há mais de 10 anos sem que houvesse vínculo ao quadro de escola e posteriormente ao quadro de zona pedagógica, pudessem ser integrados e pudessem combater essa discriminação e terem assim acesso à carreira docente. A questão que se coloca neste momento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é que é colocada um número residual, que se houver injustiça, evidentemente terá que ser corrigida, mas é um número residual de duas escolas para já apontadas, a Escola Soares dos Reis, no Porto, e a Escola António Arroio, em Lisboa. Basta que haja um professor para estar em situação de injustiça para que esta comissão se possa pronunciar e possa produzir legislação no sentido de corrigir essa desigualdade. A minha questão, ou a questão do Partido Socialista neste momento, é simples. É tentar perceber por que razão estes... Eu não vou dizer o número de profissionais, mas diria que é um número de profissionais muito reduzido, está fora da aplicação deste decreto-lei, e valia a pena nós termos uma percepção que o projeto de resolução não traz, porque se o projeto de resolução disser os profissionais têm os requisitos preenchidos do decreto-lei 338/2007, então estamos a falar de uma necessidade inevitável de correção e o Partido Socialista dará o seu voto favorável a este projeto de resolução para que seja corrigida a situação. Se ao contrário se perceber que são 9 anos e meio, eu creio que não estamos a falar de uma injustiça, mas estamos a tentar aplicar a lei a uma situação que se calhar não se aplica, Sr. Presidente. E, portanto, eu neste momento diria que, estando nós em fase ainda de discussão, que era bom ter a percepção, e talvez o Bloco de Esquerda o possa explicar, a percepção de quantos profissionais nós estamos a falar, de que requisitos preenchem, têm 10 anos e meio, 10 anos e um ano, 10 anos e um mês, à data da aplicação do Decreto-Lei de 2007, Sr. Presidente, porque é bom percebermos que é para os profissionais que já se encontravam ao serviço em 2007 e aqueles que depois de 2007, e portanto em 2017, se continuarem nas mesmas condições, tenham acesso à carreira docente. Eu diria, Sr. Presidente, que a nossa posição neste momento para corrigir, em síntese, para corrigir injustiças, votamos a favor, para perceber melhor o que está em causa neste projeto de resolução, uma vez que ele não é suficientemente explícito o que está em cima da mesa. Eu pedia que na próxima reunião em que se puder discutir esta matéria com dados mais... Esta é a única. Então, Sr. Presidente...
Esta é a última PS, reunião, já para ser votado sexta-feira.
Então, o PS reserva a sua posição, o seu voto para o plenário, tendo em conta o levantamento do que está em causa neste momento, se desta reunião o Bloco de Esquerda não puder clarificar melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert, informo de facto os colegas que esta é a reunião que precede a votação em plenário, portanto substitui qualquer discussão em plenário e, portanto, nós prepararemos o expediente para poder ser votado na sexta-feira, dependendo, obviamente, da vontade do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Michel Seifert tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS, nesta matéria, tanto quanto percebeu, o que está em causa são professores que não estavam no quadro da zona pedagógica, eles estavam no quadro de escola, porque não havia quadro de zona pedagógica, e, portanto, a eles não se aplicou o Decreto-Lei 338/2007, apesar de, pela intenção, pelo menos, a intenção do legislador parecer que devia também ter-se aplicado. No entanto, nós estamos ainda também à espera de algumas respostas, inquirições que fizemos sobre esta matéria para decidir o nosso sentido de voto, se de facto é uma situação que os corrigir ou se afinal estamos a falar de quem não teria por si só acesso a este regime, ou se isto é algo que se pode até corrigir no momento em que abrirem os novos ingressos nos quadros em 2013, como já foi anunciado pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra de novo à Sra. Deputada Ana Draco. Sra. Deputada Rita Rato. Eu pergunto se mais algum Sr. Deputado deseja intervir antes de dar a palavra à Sra. Deputada Ana Draco. Eu darei no fim para não termos que duplicar a intervenção. Sra. Deputada Rita Rato,
para
a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
É muito rápido, é só para colocar algum rigor no que disse, porque de facto é diferente, porque o projeto que o PCP apresentou na legislatura anterior não tem a ver com, não tem a ver com este aspecto, tem a ver com o concurso para a colocação na carreira. E, portanto, não tem a ver com progressão na carreira, tem a ver com o ingresso na carreira. E, portanto, é diferente. E, aliás, nós propusemos até antes do início do ano letivo, sob pena de se iniciar um ano letivo sem ter em conta ainda a colocação destes professores nas escolas. Portanto, é diferente do ponto de vista do seu objeto. E também dizer que o CDS absteve-se, eu disse que o projeto tinha sido rejeitado com os votos do CDS, mas não foi, porque o CDS absteve-se, se calhar é um bom sinal para que este problema se resolva agora, uma vez que tem fortes influências no Ministério da Educação.
Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu creio que há aqui uma... Pois, eu acho que a deputada Ana Drago terá a oportunidade de clarificar. Mas há aqui uma questão que é a seguinte, que é o segundo requisito que se coloca, que é a questão de serem professores do quadro de escola e de transitarem ou não para os quadros de zona pedagógica. Assim, se assim for, Sr. Presidente, eu creio que, de facto, há uma necessidade de adaptar à nova realidade, uma vez que os quadros de escola já são, eles, muito, de muito reduzida expressão, e por isso mesmo, se for um caso de lapso ou de adaptação à atualidade, também aqui o PS está disponível para melhorar aquilo que está neste momento inscrito no Decreto-Lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, a Sra. Deputada Ana Drago, para encerrar a discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, se calhar, não fui muito clara na minha apresentação, porque, de facto, esta é uma situação, como eu dizia, algo bizarra que acontece. Ou seja, professores que têm vinculação à função pública, mas que não estão integrados na carreira. É este o problema. Ou seja, não se trata de vinculação à função pública, não são professores contratados, não. São professores que vincularam e que vincularam num determinado momento em que aquilo que prevalecia em Portugal eram os chamados quadros de escola. E, portanto, para dizer a verdade, eu creio que alguns deles tiveram vinculação à função pública antes até de colegas que fizeram vinculação em quadro pedagógico, que foi uma inovação política que surgiu depois. E, portanto, já têm bastante anos de serviço, cumprem perfeitamente o critério dos 10 anos. O que é que eu acho que aconteceu? Eu, que muitas críticas fiz no passado ao governo do Partido Socialista, eu acho que no âmbito deste decreto houve um lapso. E desta vez era mesmo um lapso. O problema é que há lapsos que se transformam em realidades políticas e, portanto, nunca houve a disponibilidade para corrigir um erro. Ou seja, quando o decreto foi elaborado, esqueceram-se dos professores que tinham vinculado aos quadros de escola, só falaram de zona pedagógica e, portanto, por força da lei, estes professores ficaram de fora. Eu posso fazer diligências até sexta-feira no sentido de apurar melhor o número de professores que estão nesta situação, se é isso que o Partido Socialista entende como sendo determinante. Eu creio que ele, de facto, neste momento, é corrigir uma situação de injustiça sem qualquer impacto orçamental. Creio que, portanto, acho que não vejo aqui assim qualquer problema. A senhora deputada Maria José Castelo Branco. Desculpe que lhe diga, mas diz-nos aquilo que geralmente nos diz sobre várias matérias que são apresentadas nesta comissão, de que o PSD e o Governo estão a estudar o problema e tentar encontrar a solução. Excelente. Então eu espero contar com o voto favorável da bancada do PSD, porque é exatamente essa a recomendação que dá. É no sentido que se faça uma alteração para resolver o problema. E, portanto, creio que todos compreendem que esta é uma situação de facto esquisita, injusta, e que se for resolvida agora, senhores deputados, lamento, não tenho outra forma de o dizer, mas este é o momento em que se resolve a custo zero, de facto, com o congelamento de carreiras. E, portanto, eu acho que é natural que possamos corrigir esta discriminação e permitir a estes professores, no futuro, num cenário de crescimento económico e descongelamento das carreiras da função pública, uma progressão no âmbito do Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Creio que não haver mais inscrições. Damos assim por concluído o debate deste projeto de resolução 272/12. Uma vez que já estamos na quarta-feira de manhã, seguiremos o procedimento mais expedito de elaboração de uma nota brevíssima, dando conta de que este debate foi efetuado, a fim de permitir, se o Bloco desejar, o agendamento para votação nessa próxima sexta-feira e depois juntar-se-á até sexta uma nota sintética que registra os termos deste debate. E, portanto, é este procedimento que já adotámos de outras vezes e que seguirá seguido também neste caso. E agradeço aos serviços a sua diligência habitual que já me demonstrou nestes casos. Portanto, passamos agora ao ponto número 10. Eu recordo aos colegas que ainda não assinaram, que não se esqueçam de assinar a folha de presenças, nomeadamente a senhora deputada Catarina Mendes, que ainda não assinou. Ah, já assinou, pronto. Então já assinou, entretanto. Passamos ao ponto 10, também para uma apresentação, a senhora deputada Ana Drago, neste caso, do relatório relativo à petição de Ana Maria Maciel e outros, que solicitam medidas relativas para resposta a situações de violência escolar. Senhora deputada Ana Drago. Tenho aqui, se quiser.
Bom, muito, senhoras e senhores deputados, muito, muito rapidamente, eu queria, enfim, contextualizar muito rapidamente esta petição. Esta petição é apresentada por um grupo de professores de uma escola onde ocorreu há poucos meses um ato de agressão a um professor de matemática com muitos anos de serviço, que era muito estimado pela comunidade escolar. Alegadamente esta agressão terá surgido depois de um confronto com uma aluna e terá sido, enfim, o processo ainda está a ser trabalhado, terá sido da autoria dos encarregados de educação dessa mesma aluna. E, portanto, a comunidade educativa desta escola ficou particularmente magoada, aflita e preocupada com as situações de violência em contexto escolar. E, portanto, trazem-nos aqui uma petição que solicita à Assembleia da República que encontre um conjunto de medidas legislativas que permitam às escolas lidar exatamente com estes processos de violência escolar, argumentando que o estatuto do aluno, tal como está desenhado, é bastante burocrático na sua formalização e na sua operacionalização, que há um conjunto de medidas que são apresentadas que estas professoras consideram ser pouco úteis, pouco eficientes na prevenção e no combate à violência escolar, e solicitando também que haja medidas legislativas no sentido de que os encarregados de educação sejam, de certa forma, responsabilizados quando existem atos de indisciplina ou de violência dos seus educandos no contexto educativo. Foi colocada, este conjunto de questões foi colocado ao Ministério da Educação, que disse de sua justiça que já apresentou um conjunto de medidas e que está exatamente neste momento. Eu prometo ser breve. E que está exatamente neste momento a trabalhar sobre alterações ao Estatuto do Aluno e essas alterações serão depois discutidas na Assembleia da República. Ouvimos as peticionárias em audição da Comissão, estava eu. Este relatório, aliás, tem um um erro, exatamente, porque o Sr. Deputado Emílio Guerreiro não esteve presente na audição. Tive eu e a Sra. Deputada Isilda Aguincha estivemos presentes, ouvimos as solicitações, dissemos Nossa Justiça, cada uma de acordo com os entendimentos políticos também do seu grupo parlamentar, e eu acho que estas questões são sempre de realçar quando apresentadas à Assembleia da República, são sempre situações muito difíceis de resolver e, creio eu, de responder, e preocupantes. E, enfim, dizer que, como esta é uma petição que foi originada no contexto de uma comunidade escolar, ela tem apenas 71 subscritores e, portanto, não dá origem à discussão em plenário da Assembleia da República. E dizer que, nesse sentido, recomendo que a cópia da petição e o relatório seja enviado aos grupos parlamentares, ao Ministro da Educação, aos órgãos de governo e também das regiões autónomas da Madeira e aos próprios peticionários, dando conta do trabalho que aqui fizemos. Enfim, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma intervenção de algum colega? Não, antes de votar eu só queria dizer que eu creio que a Sra. Presidente da Assembleia da República, se assim o entender, pode despachar no sentido da publicação e também a Conferência de Líderes pode entender agendar, ainda que não seja obrigatório. Não é necessário, portanto, se algum colega desejar sensibilizar a direção do grupo parlamentar para termos um debate sobre o tema da violência das escolas, que é sempre um tema que preocupa em plenário a propósito desta comissão, enfim, poderá fazê-lo, apesar de esta petição por si não dar esse direito potestativo, chamemos-lhe assim, de agendamento obrigatório para plenário. Vamos votar o parecer. Senhoras e senhores deputados que votam contra. Senhoras e senhores deputados que se abstêm. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Ana Drago e felicito para a aprovação do relatório. E eu informo também que peço aos serviços, nesta altura, que cópia deste relatório, não sendo por isso preciso alterar a recomendação, que seja enviada à Junta de Freguesia de Ramal, porque nós vamos ter aqui em maio a iniciativa habitual Ramal com as Crianças, e o tema deles este ano é a violência nas escolas. E, portanto, este é um caso que ilustra o diálogo com a Assembleia, enfim, num caso específico de violência nas escolas, pode ser que tenha interesse nesse contexto e, portanto, peço que no envio se anote que é essa a razão por que se lhe envia o relatório da petição. Passamos agora, então, ao ponto 9 e dou a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão para apresentar o relatório da petição que foi distribuída e que tem a ver com a uniformização dos grupos de recrutamento dos docentes de educação especial entre a Madeira e o continente, que é de facto um problema que recorrentemente nos aparece no início de cada ano letivo. Tem a palavra o Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa pelo atraso relativamente à minha presença cá, mas estive numa outra reunião, numa audição, aliás, que ainda está a decorrer na Comissão de Ética, em que tinha de fazer a intervenção. Bom, esta petição surge por parte de um peticionário que faz parte da direção regional, ou seja, da secção regional da Associação Nacional de Professores do Ensino Especial na região autónoma da Madeira. E o problema que o peticionário coloca tem a ver exatamente com as questões que se prendem com a intercomunicabilidade dos docentes do ensino especial entre a região autónoma da Madeira e o continente. Verificamos que depois que também este problema coloca-se em relação à região autónoma dos Açores. Verificados os procedimentos regimentais e aquilo que está estipulado na lei das petições, nós procedemos à audição pública por videoconferência, atendendo a que as regiões autónomas têm o problema da continuidade territorial e não foi possível que o peticionário se deslocasse à Assembleia da República, mas fizemos por via videoconferência, onde no dia 22 de março, onde estiveram presentes na audição deputados do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Partido do CDS-PP e os outros partidos informaram à Comissão que não poderiam estar por razões de agenda. Também diligenciamos, junto do Ministério da Educação, para se pronunciar sobre o conteúdo da própria petição. Portanto, foram estes os procedimentos prévios e relativamente à matéria em causa. O que é que se pode adiantar de forma muito resumida? As regiões autónomas têm um estatuto próprio no âmbito do Estatuto Político Administrativo, que é uma lei de valor reforçado, como todos nós conhecemos, que lhes possibilita, de facto, gerir a educação de forma autónoma em relação ao continente. Existem códigos de recrutamento para os professores do ensino especial e não só de outras áreas de ensino, diferentes entre as regiões autónomas e o continente. E o problema que se coloca aqui é exatamente o problema de códigos, porque na região autónoma da Madeira, por exemplo, e também na região dos Açores, parece-me que é exatamente a mesma questão, os recrutamentos são feitos por ciclos, para os professores do ensino especial, no continente são feitos por problemáticas. Ora, são professores que têm as mesmas qualificações ou qualificações idênticas e têm o mesmo estatuto que outros professores do ensino em todo o território nacional, do ensino especial, mas que devido a este problema da codificação levanta-se problemas nos concursos que os professores, quando submetem das regiões autónomas para o continente, que concorrem não na primeira posição, na primeira prioridade, como deveria ser, porque são professores em efetividade de funções, tal como os professores no continente, mas na quarta prioridade, ou seja, como se fossem professores que não tivessem nos quadros. Ora, levanta-se aqui um problema flagrante de uma injustiça que tem a ver com a intercomunicabilidade dos professores do ensino especial. Problema é esse que foi levantado em 2009 também, relativamente a outros grupos de professores, de outras especialidades, e que foi ultrapassado pela lei que já vou referir daqui a pouco. Mas, relativamente aos professores do ensino especial, este problema nunca se desbloqueou. Também quero deixar aqui à Comissão a seguinte observação, é que este problema coloca-se das regiões autónomas para o continente num só sentido e não nos dois sentidos. Ou seja, os professores que se candidatam do ensino especial aos concursos nas regiões autónomas podem concorrer na primeira prioridade, mas o contrário já não é possível. Os deputados representantes dos grupos parlamentares do PS, do Partido Socialista, do PSD e do CDS manifestaram, a quando da audição, uma total concordância com as preocupações do peticionário e com os dos professores do ensino especial relativamente a estas matérias e manifestaram também preocupações que iam ou vão no sentido de intercederem através dos seus mecanismos que têm ao seu alcance para poder resolver esta problemática que presentemente existe relativamente aos concursos dos professores que concorrem para o continente do domínio do ensino especial. Até a senhora deputada do PSD, Margarida Almeida, recordou, quando da Comissão, que estava em curso o decreto-lei que regula os concursos dos professores no âmbito do Ministério da Educação, da ação do Ministério da Educação, e que essa questão poderia ser suscitada exatamente no âmbito desse processo. Atendendo à petição, que não tem, de facto, o número de assinaturas suficientes para ser discutida no plenário, tal como todos nós conhecemos e devido às exigências da lei, eu entendi, como deputado relator, emitir uma opinião que não é naturalmente votada por parte da Comissão, é uma opinião do relator e reflete aquilo que eu penso relativamente a estas matérias e que, de certa maneira, fui beber aquilo que foram preocupações que adivinham das discussões que aconteceram no passado relativamente a outros agrupamentos de professores. Eu entendo que, de facto, há aqui uma violação do princípio da igualdade que está consagrado na Constituição da República e também do princípio da intercomunicabilidade, atendendo àquilo que está no preceituado da Lei 23 de 2009, de 21 de maio. E foi esta questão que foi levantada relativamente a outros agrupamentos e que esta lei veio resolver o problema da intercomunicabilidade dos professores relativamente a outros domínios, mas não resolveu relativamente à questão dos professores do ensino especial. Não está aí transcrito o conteúdo da Lei 23 de 2009. Os senhores deputados que quiserem consultar podem ler, e diz claramente que existe este direito que tem de estar salvaguardado pelos governos das regiões autónomas e da República, para garantir que todos os docentes possam, em igualdade de circunstâncias, concorrer aos concursos no território nacional e vice-versa. Ora, eu acho que seria o caminho mais fácil de resolver, não obrigar as regiões autónomas, tal como foi, de certa maneira, interpretado pelo Ministério. Foi uma interpretação, no meu entender, um pouco redutora, mas também está transcrito aqui no relatório a interpretação que o Ministério deu, em que diz que isto é uma competência das regiões autónomas e que as regiões autónomas poderiam alterar a legislação de maneira a criar os mesmos códigos. Ora, não é necessário criar os mesmos códigos, porque as regiões autónomas têm autonomia. Por isso, eu entendo que bastaria alargar o preceito desta Lei 23 de 2009 aos docentes do ensino especial, para que possam concorrer na primeira prioridade aos concursos no continente, sem a necessidade de alterar os grupos a que são opositores, quer na região autónoma da Madeira, quer no continente, neste caso, em relação ao continente. Esta ideia, aliás, foi reforçada pelos deputados dos diversos grupos parlamentares que estiveram na audição, e os senhores deputados da Comissão, se quiserem verificar na íntegra, podem também consultar o vídeo que está gravado e está integralmente também transmitido no vídeo, os deputados podem consultar. Bom, o parecer nestas três primeiras alíneas refere exatamente à tramitação que a lei do direito à petição exige. Portanto, houve o cumprimento de todas as obrigações que nós estamos sujeitos perante a lei do direito à petição, e deixaria então, leria então a linha D e C, que difere daquilo que são os pareceres comuns em todas as petições desta natureza. Na linha D, a Comissão deve remeter uma cópia da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares, na Assembleia da República, naturalmente, ao Sr. Ministro da Educação, aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas da Madeira e dos Açores e ao peticionário. A linha E, atendendo à importância desta problemática, a Comissão deverá proceder ao acompanhamento do processo em curso que regula os concursos dos professores. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre esta questão? Não. Só faço uma nota. O que creio que mais relevante resulta é que esta é uma matéria que se enquadra na autonomia e, portanto, em que a intervenção dos governos regionais, das Assembleias Legislativas Regionais, é prioritária, ou tem uma função principal para andamento desta matéria. Portanto, eu sensibilizaria os colegas que falem com os colegas nas Assembleias Legislativas Regionais e quem tem partidos no Governo, nos respectivos Governos Regionais, para que esta matéria possa ter tratamento e andamento, seja nos Açores, seja na Madeira. Por nossa parte, por certo, continuaremos a acompanhar. Vamos votar o parecer que foi apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Jacinto Serrão e proceder-se-á de acordo com o proposto no parecer. Passamos ao último ponto da agenda. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista na passada sexta-feira para a audição do Ministro da Educação e Ciência sobre a revisão da estrutura curricular, despacho número 5106. A/2012. Tem a palavra para o PS. O Sr. Deputado Pedro. Quem? Desculpa, estava aí ao fundo. O Sr. Deputado Odete João tem a palavra, peço desculpa, para apresentar o requerimento e o defender.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu penso que o requerimento é claro. Portanto, a aplicação do despacho 5.106, nomeadamente naquilo que concerne à organização do ano, novo ano letivo, quando aplicado à constituição das turmas, à abertura de cursos, tem implicações no normal funcionamento da escola que importa analisar e esclarecer, nomeadamente no que se refere à situação que este aumento traz na redução da carga horária e, consequentemente, ao gerar horários zero para os professores e, consequentemente, também a colocação de professores contratados que serão dispensados. Por outro lado, o diploma, o documento da estrutura curricular tem um conjunto de alterações, desde logo a separação da educação visual e tecnológica, redução da carga horária num conjunto de disciplinas, o que vai implicar a necessidade de alterações curriculares. Não se altera apenas a carga horária, isto tem implicações curriculares e, neste momento, desconhecemos qual é a orientação do Ministério quanto aos conteúdos programáticos, quanto às metodologias de avaliação, que importa também esclarecer. E, necessariamente, para além destas orientações metodológicas, importa também analisar o impacto que isto tem ao nível do corpo docente de cada escola. Portanto, são estes esclarecimentos que o Partido Socialista pretende do Sr. Ministro e entende que é uma matéria extraordinariamente importante que vai trazer muita turbulência no arranque do ano letivo e que, por isso, exigimos explicações por parte do Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Quem se inscreve para intervir? Ninguém? Então vamos votar. Sra. Deputada Amadeu Albergaria tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, para dar nota de que o PSD não concorda com este requerimento, ou votará contra este requerimento por algumas razões, entre as quais o facto do Sr. Ministro da Educação, no dia 6 de março, esteve presente nesta comissão, a semana passada esteve presente nesta comissão também, a propósito de um outro tema, mas foram precisamente o Partido Socialista e também o Bloco de Esquerda fizeram perguntas sobre esta matéria, nomeadamente a senhora deputada Odete João teve a oportunidade de colocar questões sobre esta matéria, questões às quais, não sendo objeto do requerimento em causa na altura ou da audição em causa na altura, o senhor ministro respondeu. Sobre a revisão da estrutura curricular, o debate foi já enorme, e temos perspectivas naturalmente diferentes, mas nós entendemos que não é este o prolongar da discussão que fará o Partido Socialista ter uma outra posição ou o Partido Social Democrata ter uma outra posição, pelo que nós votaremos contra este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós, em relação a este requerimento, já tivemos a oportunidade para apreciar um que era praticamente idêntico do Bloco de Esquerda nas semanas passadas, não sei exatamente a data, mas que o objeto era praticamente idêntico. Na altura entendemos que o devíamos chumbar, apresentámos os nossos argumentos, agora seria de mau tom também a aprovar este do Partido Socialista, que vem essencialmente pedir o mesmo. A única questão que aqui se põe, que extravasa, se calhar, aquela que o Bloco na altura referia, que é da operacionalização dos agrupamentos e tudo mais. É algo que ainda está, neste momento, a ser tratado pelo Ministério da Educação. Tivemos conhecimento que o Sr. Secretário de Estado, ainda ontem, creio eu, esteve no Porto, exatamente com os diretores de escola reunidos sobre esta matéria, e, portanto, achamos também que não é oportuno ainda a vinda cá do Ministro sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos a pertinência deste requerimento, até porque entendemos que as vindas dos senhores ministros e dos senhores membros do Governo não é por apetites dos partidos, e, portanto, tiveram cá a semana passada a pedido, mas pela necessidade de esclarecimento da Assembleia da República, e não deixa também de ser
um sinal de degradação do nosso regime democrático quando o Governo, perante a possibilidade de informar a Assembleia da República sobre medidas que vai tomar, as esconde e as publica em Diário da República sem sequer informar a Assembleia da República sobre a sua impertinência. Portanto, nós entendemos que perante a degradação da qualidade pedagógica que está subjacente à reorganização curricular, o aumento do número de alunos por turma é por todos contestado. Aliás, não há justificação possível e deve ser por isso que PSD e CDS vão inviabilizar a vinda do ministro à comissão, porque não seria possível justificar o número de alunos por turma que não seja o despedimento de milhares de professores e o corte no orçamento da educação. Portanto, não podemos, contudo, deixar de lamentar que um debate sério e profundo sobre esta matéria se realize na Assembleia da República. Não é bom sinal para o nosso regime democrático, mas infelizmente este Governo também já nos vai habituando a isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, para dizer que considero pertinente, útil, este requerimento que é apresentado pelo Partido Socialista. Ele junta uma preocupação que o Bloco já tinha demonstrado no anterior requerimento, ou seja, discutir e colocar questões ao Sr. Ministro da Educação sobre a questão da reestruturação curricular e acrescenta agora o despacho relativamente ao aumento do número de alunos por turma, que também me parece uma matéria determinante para a qualidade de ensino, para o funcionamento das escolas e, portanto, creio que esta Comissão e esta Assembleia teriam, enfim, toda a utilidade em ouvir o Sr. Ministro exatamente sobre estas matérias e, portanto, nesse sentido, o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente. Tenho pena que o PSD e o CDS entendam que a Assembleia pode ser e esta Comissão pode ser totalmente desvalorizada no âmbito destes processos políticos que são determinantes para o sistema educativo e, portanto, entenda que o Sr. Ministro não tem questões a responder nesta Comissão, apesar de, sucessivamente, as diferentes forças políticas representadas solicitarem que o Sr. Ministro cá venha. Lamento muito que seja esse o entendimento em relação à Assembleia da República.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, a Sra. Deputada Odete João tem a palavra.
Bom, eu penso que as intervenções do PSD e do CDS aqui foram esclarecedoras de quem, de facto, receia o debate e pretende inibir o esclarecimento destas matérias tão pertinentes para a qualidade de educação em Portugal. Mais e receia também porque tem havido uma forte contestação por parte de muitas instituições e entidades ligadas à educação. Para o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, ponto 1, dois esclarecimentos, duas notas à margem. O objeto da audição de sexta-feira era parque escolar. Eu, Odete João, não coloquei nenhuma questão ao Sr. Ministro sobre estas matérias que são agora pedidas no requerimento. Lembro também que não podiam ser pedidas a 6 de março porque o despacho para o arranque do ano letivo saiu a 12 de abril. Portanto, é apenas uma questão temporal. Muito obrigada.
Sr. Deputado Odete João, muito obrigado. Vamos votar, portanto, o requerimento. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que se abstêm. Senhoras e senhores deputados que votam a favor, contra a prova. Muito obrigado. Está rejeitado o requerimento por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos a favor do partido proponente, do Partido Socialista, do PCP e do Bloco, estando ausente o Partido Ecologista, os Verdes. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim da outra reunião. Pergunto se há outros assuntos. Não, volto a recordar aos colegas do Café da Ciência, logo às 18 horas. A próxima reunião será no dia 2 de maio. Na próxima semana, em princípio, não teremos reunião, salvo se houver alguma urgência, em que só temos como aberta o amanhã de quinta-feira ou a sexta-feira à tarde. Qualquer deles, muito impossível, portanto, é muito improvável, exceto se houver mesmo uma sangria desatada. Muito obrigado.